que na antiga aliança a gente vê a glória de Deus se movendo a partir de algo que no original era chamado de cabode. O cabode era o peso da glória de Deus. Então, quando a glória de Deus invadia um lugar, você percebia o peso da glória de Deus e era impossível ficar de pé. Isso acontecia no Santo dos Santos, isso acontecia em algumas visitações sobrenaturais no tabernáculo, em vários momentos da história, quando a glória de Deus se revelava, o peso da glória de Deus fazia com que ninguém conseguisse ficar de pé naquele ambiente. Mas na nova aliança, a glória de Deus se manifesta também a partir de uma nova dinâmica, que é o doxa. O que é o doxa? Doxa significa opinião de Deus. Então a glória de Deus se revela não só a partir do peso que a presença dele tem, mas a partir também daquilo que ele pensa. Irmão, o que eu quero compartilhar com você nessa noite é que não existe nenhuma opinião que tenha mais peso e que possa te levar para um lugar mais glorioso do que a opinião que Deus tem a seu respeito. Ele fala em um momento da história: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Mas sabe o que é interessante? Deus pode falar 10 vezes o que sonha para alguém, e ainda assim, um comentário negativo faz com que esse alguém pare de sonhar o que Deus já sonha para ele. Às vezes a gente precisa ouvir de Deus várias vezes a mesma promessa, mas um comentário negativo faz com que a gente abra mão de um chamado ou de um sonho. É interessante porque Noé ouviu uma vez e obedeceu por décadas. A gente vê Davi ouviu uma vez e obedeceu por anos. A gente vê José ouviu uma vez, viu uma vez e obedeceu por anos. Nos nossos dias o que a gente tem visto é Deus fala 10 vezes, mas uma opinião contrária faz com que a gente comece a duvidar do que Deus falou. Irmão, se eu fosse me mover por todas as opiniões que me cercaram no início da construção dessa igreja, o lago teria sido uma banheira, esse auditório nunca teria acontecido, o nosso parque seriam vagas na rua até hoje. Por quê? Porque se você viu o que Deus viu, é você quem tem a obrigação de tornar real o que Deus te mostrou. Já falei sobre isso, visionário. O que é um visionário? É alguém que foi ao futuro e voltou ao presente para contar o que viu. Então, assim como existe uma graça quando Deus te revela algo no futuro, existe uma responsabilidade se Deus te revelou. Você é um defensor de uma visão de Deus, ou pelo menos deveria ser. Eu lembro que o último batismo que a gente fez, e não é diminuindo ou comparando, mas só para você entender que tem coisas que no início parecem grandes e em algum momento vão se tornar pequenas. Alguém pegou essa chave hoje? Diga amém. A gente saiu de um batismo que foi glorioso. O nosso último batismo foi do lado daquele auditório. Eram 3 banheiras. A gente saiu de 3 banheiras para um lago de 300 metros. E desse lago de 300 metros, só Deus sabe para onde a gente pode ir. Eu estou dando um exemplo de uma dinâmica pequena, mas não foi só o batismo que viveu esse mover. Os cultos também. A gente saiu de 2 cultos domingo para 3. Aí viemos para esse auditório maior. E aí fomos para 4. E agora para 5. E aí começa o culto de quarta, de quinta. O Ministério de Mulheres, os jovens florescendo. Os adolescentes, eu acabei de receber uma foto. Tem mais de 500 adolescentes queimando com o Espírito Santo de Deus no auditório do lado enquanto a gente está aqui. Quando Deus faz aquilo que era impossível, se torna inevitável. Quando Deus promete, aquilo que parecia impossível se torna inevitável. Então, qual que é a chave para viver o que Deus prometeu que eu viveria? É ouvir o que Ele pensa e não dar acesso ao que os outros pensam. Eu amo uma conversa entre Deus e Jó, quando ele começa a questionar uma série de coisas e Deus fala para ele: Jó, eu até te respondo o que você está me questionando. Se antes você me responder, aonde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? E nessa conversa entre Deus e Jó, algumas das perguntas que Deus faz para Jó, a ciência moderna não conseguiu responder até hoje. Ele começou a fazer perguntas sobre os fundamentos da terra, ele começou a fazer perguntas sobre as estrelas e como elas se moviam, ele começou a fazer perguntas sobre os limites do mar. Eu não sei se você sabe, mas o planeta Terra poderia ser chamado de planeta água, tem mais água do que terra. Até isso, na conversa entre Deus e Jó, é falado, ele fala: Jó, onde você estava quando eu estabeleci para o mar o limite do seu orgulho e em que lugar ele se desfaria em ondas e espuma? Deus disse para o mar: até aqui você pode, daqui para cá não mais. Está em Gênesis. quando ele faz separação entre a porção seca e a porção molhada, quem estabeleceu limites para a terra? Quem estabeleceu limites para o mar? Quem estabeleceu a gravidade? Quem estabeleceu um controle absoluto sobre tudo o que existe? Irmão, se esse mesmo Deus que desenhou os céus e a terra, que chama estrelas pelo nome e elas respondem o seu chamamento, que chama Lázaro para fora e mesmo o homem morto há 4 dias ele volta a viver, que chama Jesus dos mortos e depois de 3 dias ele volta a respirar, esse mesmo Deus que desenhou o seu futuro não depende da opinião de uma criatura a respeito do que ele está estabelecendo como criador. Então a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. Uma criatura que passa a ouvir uma outra criatura no lugar do seu criador é como um cego guiando outro cego. Não temos controle sobre nada na nossa história. A Bíblia diz: não digam amanhã iremos, amanhã compraremos, amanhã faremos, porque você não tem controle sobre o seu amanhã. Digam assim: se o Senhor permitir, amanhã iremos. Se o Senhor permitir, amanhã compraremos. Se o Senhor permitir, amanhã faremos. Alguém está comigo? Tem um momento da Bíblia, inclusive, que é tão poderoso. Ele diz, ele fala a respeito de um homem insensato, que tem os seus celeiros cheios, mas ele está sonhando em aumentar seus celeiros. E a Bíblia diz: homem insensato, amanhã mesmo sua alma lhe será cobrada. Ele faz planos de futuro quando não tem ideia que amanhã o Senhor vai recolher. Onde é que você quer levar a gente, pastor? Eu quero levar num ponto simples e fundamental de alguém que entregou o controle da vida para Jesus. Se a sua vida pertence a Jesus, os conselhos que te norteiam têm que ser os conselhos dele. Se a sua vida pertence ao Senhor, os conselhos que vão te levar a lugares altos têm que ser os conselhos dele. A igreja precisa parar de dar ouvidos à opinião de homens e começar a buscar de novo conselhos de Deus. A opinião de Deus, a glória de Deus, o doxa de Deus, a presença de Deus, o governo de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Que Deus quer ser para nós não é só Salvador, mas também Senhor. Eu ontem vi um Reels de uma cantora, uma adolescente, bem conhecida no meio gospel, criticando a igreja da parede preta, e ela fala assim, abre aspas, muitas igrejas estão pintando a parede preta e colocando show de luzes para aparecer com o mundo, mas a gente não precisa aparecer com o mundo para atrair essa geração, porque se o mundo quisesse estar nas boates, eles não viriam para a igreja, eles ficariam lá. E aí eu vi os comentários, um monte de gente falando, uau, meu Deus, muito bom que você falou, concordo com tudo que você disse. Eu falei, é interessante, pessoas que não constroem igrejas opinando sobre igrejas, pessoas que têm um testemunho questionável, querendo questionar sobre quem está edificando vidas e batizando e curando e libertando. Mas sabe o que é interessante? A gente está num momento em que qualquer um pode falar o que quiser e tem muita gente parando para ouvir quem não tem nada para falar. Então, abrindo esse parênteses aqui, quando a gente traz a igreja para dentro do mundo? Quando pastores sem caráter ministram sobre Jesus? Quando pastores não são homens de uma só mulher? Quando a gente celebra o divórcio ao invés da renovação de aliança de casamento? Quando a gente transforma o reino de Deus num comércio? Quando que a gente traz o mundo para dentro da igreja? Quando a gente perde a pureza, o temor? Irmão, o mundo dentro da igreja nunca foi sobre a cor de uma parede, isso é futilidade. Então, se pintarmos de branco, somos mais santos, e se apagarmos as luzes de palco, somos agora mais maduros. Assim como a ausência disso não significa santidade, a presença disso não significa carnalidade. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar num ponto. Tem muita gente que não construiu nada, que não gerou nada, que não edifica em nada, dando uma opinião, e o problema é que tem muita gente parando para ouvir quem não tem nada para falar. Se a gente não estiver bem firmado, fundamentado, seremos levados por todo o vento de doutrina. Qualquer opinião de um artista gospel parece que é um fundamento da fé. Não é. Eu conheço o bastidor de alguns deles, eu conheço a vida de alguns deles. Tem pregadores e cantores que estão 30 dias por mês na estrada. Como alguém consegue manter um casamento saudável se nunca está junto da esposa e dos filhos? Como alguém consegue ensinar os filhos sobre Jesus se 25 dias do mês está ensinando alguém da igreja sobre ele? Irmão, a gente precisa para valorizar mais a igreja local, pastores locais, líderes de GC, líderes de ministério, pessoas que gastam a sua vida, muitas vezes sem serem vistas, sem serem notadas. Você está comigo? Fecha parênteses. Não dê acesso a quem não te dá destino, Não pare para ouvir quem não construiu autoridade para falar.